esta é sempre uma ocasião para se dinamizar mais a escola através da disciplina, suscitar um pouco mais a criatividade dos professores na proposta de atividades, de iniciativas, acolher iniciativas diferentes e, portanto, este é um tempo oportuno para fazer alguma coisa de diferente que dinamize a escola e que dinamize também a disciplina.
O Secretariado Nacional de Educação Cristã propôs para esta semana aos alunos que aprofundem a mensagem de Fátima e tudo isto no contexto do Centenário das Aparições. Porque este enfoque?
Este é o ano do Centenário, é um ano em que vem o Papa Francisco, fala-se da canonização dos pastorinhos, não é? Portanto, é um assunto que está também aí na ordem do dia, sabemos que está a ser tratado convenientemente, como deve ser. Nós que tantas vezes vamos a Fátima com os nossos alunos, não podíamos deixar de dar um enfoque diferente este ano à realidade de Fátima, não é? Ora, nós todos sabemos que Fátima, é curioso que Fátima é vista por muita gente como uma espécie de foco de luz, um ponto de luz. Os nossos alunos percebem isso quando lá vão, deixam-se extasiar, mesmo alunos que não tenham muito o hábito da prática religiosa, porque também temos esse tipo de alunos, são sensíveis ao local de Fátima, não é? Aproveitar esta ocasião para que eles compreendam melhor o fenómeno de Fátima hoje, à luz das suas origens.
Como é que concretizam essa referência à Fátima?
Partimos sempre da narrativa da Irmã Lúcia para falar aos nossos alunos de Fátima e também depois refletindo um bocadinho sobre o que tem sido a história do século XX à luz de Fátima, sobretudo nas propostas do segundo ciclo, há esta ligação de Fátima com a história do século XX, não é? Mas nos outros ciclos há também coisas concretas, se bem que no terceiro e no secundário insere-se a reflexão sobre Fátima no âmbito do que é a experiência humana na sua dimensão religiosa, e falamos aí do fenómeno religioso também. No primeiro ciclo propõe-se aos meninos um olhar sobre os pastorinhos em concreto, de maneira que eles vejam nessas crianças também assim uma espécie de modelos que eles podem admirar nas suas vidas, escutar e seguir, porque não, o seu exemplo em muitas coisas. Nós sabemos que João Paulo II fala de Francisco e de Jacinta como candeias, não é? É um aspecto também que exploramos no primeiro ciclo, ou seja, o ser luz para os outros, com as nossas boas ações, com a nossa bondade, com o nosso acolhimento, e são essas atitudes dos pastorinhos que nós passamos para eles nas aulas do primeiro ciclo.
Qual é a realidade do ensino religioso nas escolas portuguesas neste momento?
De facto, não temos os dados ainda trabalhados, atualizados, estamos a trabalhá-los, porque o ano letivo está a decorrer e nós vamos recolhendo os dados e vamos trabalhando. Alguns indicadores dão conta de um certo aumento. Constata-se nos últimos anos um maior crescimento da disciplina, sobretudo no primeiro ciclo do ensino básico, e por essa via, pois podemos dizer que sim, que existe, que há indicadores de que existe um aumento. O número de professores mais ou menos mantém-se, o que nos dá a entender que a implementação da disciplina ao nível do todo do país mais ou menos mantém-se. Em termos de número de professores, andam à volta dos 1.700, mais ou menos, isto contando também ensino particular e cooperativo.
Em relação à frequência, mais no norte, mais no sul, mais no centro, como é que está o país?
Talvez um bocadinho mais a norte. Agora sabemos sempre que a realidade, apesar de sermos um país pequeno, a realidade não é a mesma no país todo. Há zonas onde a disciplina está mais desenvolvida, noutras está menos desenvolvida.
A disciplina é uma componente do currículo nacional de oferta obrigatória por parte dos estabelecimentos de ensino, mas de frequência facultativa.
Sim, ora, nós sabemos que toda a vivência religiosa é sempre uma questão de liberdade da pessoa, não é? Não podíamos aqui conceber esta missão de outra forma, ou seja, obrigar os alunos, seja por que meio fosse, a escolher ou a estar numa aula de educação moral e religiosa, neste caso educação moral e religiosa católica. Portanto, a sua escolha é sempre uma decisão livre dos encarregados de educação e parte sempre desse paradigma, em liberdade que se reflete a fé. Porque se não for assim, não tem de facto o mesmo valor, tudo seria diferente, não é? De facto, é uma componente curricular, faz parte do currículo nacional e os alunos, na sua liberdade, os alunos quando maiores de 16 anos ou os encarregados de educação, quando os alunos têm menos de 16 anos, escolhem livremente estar ou não estar inscritos na disciplina de educação moral e religiosa católica.